più alfa.
Bonsoir à tous. C'est une réforme redoutée. De nouvelles règles sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi seront mises en place au 1er juillet. Une annonce du gouvernement ce lundi soir. Le but sera de favoriser le retour rapide de l'emploi des chômeurs indemnisés. Concrètement, cela devrait se traduire par un durcissement des règles d'indemnisation, notamment concernant le temps de travail pour pouvoir bénéficier de l'allocation chômage. Tu casses, tu répares. Après les mots, les actes de Gabriel Attal envers les mineurs délinquants, le Premier ministre signera la semaine prochaine le texte qui permettra l'entrée en vigueur des travaux d'intérêt éducatif pour les mineurs âgés de moins de 16 ans, une mesure qui s'inscrit dans le volet des nouvelles sanctions évoquées lors de son discours de politique générale en janvier. Il a été frappé en pleine poitrine à Biscarrosse dans les Landes tôt hier matin. Kenji Girac, victime d'une balle dans le thorax, a été opéré ce lundi soir. Ses jours ne sont plus en danger, mais les investigations ont pris une nouvelle tournure. Le procureur de la République de Mont-de-Marsan annonce l'ouverture d'une enquête pour tentative d'homicide volontaire. Dans l'actualité également, l'horreur dans la bande de Gaza. La défense civile affirme avoir exhumé ces trois derniers jours environ 200 corps de personnes tuées et enterrées par les forces israéliennes dans des fosses communes à l'intérieur de l'hôpital Nasser de Khan Younes. Il est vital de continuer à soutenir l'Ukraine selon les États-Unis. Le président américain Joe Biden a promis à son homologue ukrainien de lui faire parvenir rapidement des aides militaires importantes une fois que le Congrès américain aura adopté définitivement une nouvelle enveloppe estimée à 61 milliards de dollars. Et puis Céline Dion a donné de ses nouvelles dans une interview accordée au magazine Vogue France. La chanteuse a été diagnostiquée en 2022 du syndrome de la personne raide, une pathologie neurologique très rare qui touche seulement une personne sur un million et qui provoque notamment des spasmes musculaires. Céline Dion avait été contrainte d'annuler sa tournée internationale prévue cette année. Voilà pour l'actualité. Excellente soirée à tous, à notre écoute.
Ora, vivam muito, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão do Desporto Associativo. Esta emissão em direto tem lugar sempre aos sábados aqui na antena da Rádio Alfa, a partir das 17 horas até às 18. Tem repetição também na noite de segunda para terça-feira, a partir de 1 hora da manhã, e ainda podcast no site da radioalfa.net, rubrica Anteview, ou seja, entrevistas e escolher a rubrica Desporto Associativo. Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador, praticado pelas associações portuguesas em França. Tem a realização e a apresentação de Sousa Gomes, com o apoio à produção do Manuel Alexandre. Os temas de hoje em futsal, Nacional de França Futsal, primeira divisão, o Sporting Clube de Paris ter sido eliminado da Taça de França nos quartos de final pelo Nantes Métropole, em campeonato está afastado do play-off para a disputa do título de campeão de França Futsal. Em futebol, campeonato nacional 3 no grupo H, o Lusitanos de Samor subiu para o terceiro lugar com os mesmos 37 pontos do Bretigny, quarto classificado. Hoje, às 18 horas, recebe no estádio de Cheron o Manvidier, último classificado. No grupo I, Lusitanos de Thionville continuam isolados no primeiro lugar a caminho do Nacional 2. Hoje, às 18 horas, jogam em casa frente à equipa B do FC Metz. Em CDM, jogos do domingo de manhã a partir das 9h30. Portugueses de Fontainebleau, portugueses de Argenteuil, portugueses de Villeneuve de São Jorge, portugueses de Vidier e Ivry Desportiva Vimaranense e ainda o Minhotos de Braga disputam eliminatórias das taças nas suas respectivas ligas departamentais. A equipa B do Lusitanos de Samor vai amanhã a Charenton disputar os quartos final da Taça Valdemarne a partir das 14h30. O Benfica Futebol Comp realizou um estágio de formação em Vernoy-sur-Seine para crianças entre 6 a 16 anos. A 30ª jornada do campeonato da Primeira Liga Portuguesa de Futebol começou ontem com o Rio Ave 1, Arouca 1. Amanhã temos o Sporting Vitória de Sport Clube de Guimarães no estádio de Alvalade. Será este o jogo grande da 30ª jornada do campeonato da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Todos estes títulos serão a desenvolver já a seguir um breve intervalo. Até já. Ora, 11 minutos passados das 17 horas, renovamos os votos de uma muito boa tarde e estamos com o Desporto Associativo até junto do sinal horário das horas. Para dizer que a Primeira Liga Portuguesa de Futebol joga-se a 30ª jornada este fim de semana, já com o jogo ontem em um empate a uma bola entre o Rio Ave e Arouca foi o resultado final. Neste momento disputa-se o Moreirense Gil Vicente, a primeira quarta hora de jogo, ou por outra meia hora de jogo, na primeira parte e o resultado em branco 0-0. Em futsal, Campeonato Nacional da França Futsal, Primeira Divisão, faltam 3 jornadas para terminar o campeonato. O Sporting Clube de Paris está atualmente no 8º lugar com 22 pontos, menos 9 do 4º classificado, eliminado da Taça de França nos quartos de final pelo Nantes Métropole. O Sporting de Paris está fora do play-off para a disputa do título. Hoje, às 16h30, o Sporting Clube de Paris iniciou o jogo em frente ao atual Lavalois, líder do campeonato e atual campeão em título. Jogo que está a decorrer na Sala Mayenne, em Laval. Vamos passar para o Campeonato Nacional 3, começando pelo Grupo H. O Sporting, o Lusitanos de Samora, venceu por 2-1 frente ao Linas Moleri e regressou assim às vitórias. Subiu para o 3º lugar com os mesmos 3 pontos do Bretigny, 4º classificado. Na classificação, atual primeiro, está o Balanha com 46 pontos, seguido do Santos de Nevieve na 2ª posição com 45, depois seguem-se Lusitanos de Samora e Bretigny, ambos com 37 pontos. Na 5ª posição está o Linas Moleri. Hoje, a partir das 18 horas, o Lusitanos de Samora, 3º classificado com 37 pontos, recebe o Manvilliers, que é 14º com 15 pontos no estádio. Adolphe Cheron, em Saint-Maur-des-Fossés, o jogo grande desta jornada será a oposição entre o 2º classificado e o 1º, a Santos Nevieve, frente ao Futebol Clube de Valenha. Passamos para o Grupo I. O Lusitanos de Thionville venceu em Belfort por 3-1, isolado no 1º lugar com 47 pontos mais 6 e sobre o Estac Troyes, 2º classificado com 41 pontos. A 4 jornadas do final do campeonato, o Lusitanos de Thionville está de vento em popa rumo ao Nacional 2. É para lá que vamos já falar com Tino da Rocha. Boa tarde, Tino.
Boa tarde, Sr. Sousa.
Tino, faltam 4 jornadas para terminar o campeonato, ou seja, 12 pontos possíveis quando o Lusitanos de Thionville comanda a classificação com mais 6 pontos sobre o 2º classificado. Podemos considerar que o Lusitanos de Thionville está praticamente no Nacional 2?
Eu não digo assim. Podemos considerar que o Sporting é campeão de Portugal? Não, quer dizer, ainda há 6 pontos de dúvida. E como sabe, no futebol nada é certo, não é uma lógica certa. Estamos em bom caminho, estamos nas contas que tínhamos ditas, lutar para a subida, ficar na final 2. Estamos em boa posição, claro que é melhor estar com 6 pontos avançados, 6 pontos atrás. Mas acho que os 4 jogos que faltam vão ser difíceis. Hoje já começar pelo SMS em nossa casa. Depois temos o Hans, e vendemos que contra o Troyes, que são lá 6 pontos, que eles vieram nos bater em nossa casa. Portanto, vai ser complicado, mas estamos focados nisso. Sim.
Ora, complicado, por enquanto, matematicamente, o Lusitanos de Thionville não pode considerar-se já campeão e na segunda e no Nacional 2, mas com a metade dos pontos possíveis já de conquistadas, relativamente ao segundo classificado, pode-se dizer que seria um grande, grande azar que os lusitanos de Thionville não fossem campeões.
Sim, sim, já sabe, mas não vou dizer ao amigo Sousa o que é a lógica do futebol. Já vimos o Benfica, o Porto, ou outros, com 7 pontos de avanço, ou quantos jogos no fim, e foram perder o campeonato. Isso não vai muito longe. Nós temos pelo menos 2 jogos muito, muito difíceis, que é hoje contra o Messi e daqui a 15 dias contra o... sim, porque na semana próxima vamos com o Guacuão, e depois temos o Hans, e vai ser complicado também. Mas bom, não é que nos conter, o objetivo é subir, só é subir, e estamos em boa posição por isso. Ainda não podemos dizer que somos campeões, mas estamos, já temos um bom pé na Nacional 2.
Ora, efetivamente o jogo de hoje joga-se frente à equipa B do FC Metz, no estádio Gontrange, em Thionville. Portanto, o Lusitano joga em casa frente a uma equipa com quem tem uma certa aliança, não é?
Essas alianças são complicadas, não são boas alianças, porque são as boas alianças por um lado, que eles vêm, eu já disse aqui na antena, que vêm buscar muitos jovens nossos nos 13, 14 e 15 anos, mas a partir daí não somos muito ajudados. Hoje a aliança, a sorte que vai haver é que o Messi, os profissionais estão a lutar para não descer e jogam amanhã, e portanto não vão tirar jogadores nenhum, penso eu, do grupo das primeiras para reforçar a equipa reserva. Bom, e depois de amanhã, só porque eles já estão assegurados de não descer. Bom, portanto, mas não se pode falar da Leão. Vai-se dizer que vai ser um contexto que vai ser favorável a nós.
Mas aqui também os lusitanos de Thionville, caso os seus jogadores se mostrem muito, também podem ser requisitados e arrebatados pelo FC Metz, não é?
Sim, acho que atualmente não, porque nós já temos jogadores que já vieram do Metz, de jovens, e vieram, estão connosco. Há ali 2 ou 3, sim, mas há outros clubes, por exemplo, com o nome do Shafiq, é um clube alemão, Sarbo, que é da zona de mar, está em cima dele, mas o francês não há assim muitos. E o Messi vai muito mais buscar... Como é que se chama? Recrutar, buscar jogadores, mas é o Senegal. Juros são baratos, não é?
Sim, senhora. Já agora, já que estamos a falar em recrutas de novos jogadores, o Thionville, o Lusitanos Thionville, já começou a preparar a nova época para o ano que vem, em busca de novos jogadores. Como é que vocês já estão a pensar na próxima época?
Já se pensa em reforçar a equipa. Já em janeiro, como por causa de 2 jogadores, um avançado centro e um feio central ao Luxemburgo, já preparar já para a época que vem. E agora temos agora em janeiro, o presidente engajou um diretor esportivo, então, para se ocupar disso. E agora eu também, quando vier, vou lá para a semana, já em passar um bocadinho nisso, e ver os jogadores, tenho alguns nomes também comigo. E sim, vamos trabalhar nisso, mas sabe como é, não se pode começar a pôr o mundo para a rua à frente dos dois, que senão está tudo mal. Mas há contacto, há posições já despegadas.
E quais serão as zonas do plantel que necessitam mais de ser reforçados? Defesa, ataque, médio, meio.
Precisamos, temos o nosso capitão que já tem 35 anos, que é o Feira Central, ele deseja ter uma carreira, vamos ver se o conseguimos acontecer há mais um ano, mas aí é um bom Feira Central, 2, 3 médios e um atacante, talvez atrás ofensivos, porque se for o Bruno e o Shafiq, se forem mesmo contactados os alemães, se forem, pensamos que ao menos um vai. quando temos que ter gente para o substituir. Portanto, é mais do meio para a frente e um central. Voilà.
Muito bem. Tino da Rocha, sabemos que é um grande adepto também do Sporting Clube de Portugal. Como é que o senhor viu, tem acompanhado a sua equipa sportinguista e como sportinguista este ano?
Tenho acompanhado a ver os jogos na televisão, eu não sou muito adepto de ir ao estádio, pois também este ano também não tive muita possibilidade, pronto, sempre entre Portugal e França. Não fui ver jogo nenhum do Sporting, fui a Guimarães, fui às Ontas, ao Dragão, foi assim, mas tenho sido um bocado aqui o Gil Vicente, aliás até estou para em reunião com os agentes de Vicente, tenho aqui um jogador, mas o Sporting é mais na televisão, se Deus quiser, vou ver o jogo de hoje e espero que seja mais um passo para o título.
E ora, mais um passo para o título, podemos dizer praticamente que já é campeão o Sporting, porque com 18 pontos relativamente ao Porto e 11, salvo erro, para o Benfica...
Não. 7 para o Benfica, 7. 7 para o Benfica.
7, exato. já estou a dar mais do que devia ser, mas pronto, mesmo assim 7 para o Benfica, quando faltam apenas 4 jornadas já é muito, um grande avanço de uma grande distância relativamente aos dois. Podemos dizer que o jogo essencial que vai confortar o primeiro lugar ao Sporting será amanhã frente ao Vitória Guimarães.
Para lá, exatamente. Até amanhã com o Guimarães não vai ser um jogo fácil, porque o Guimarães está a lutar para o terceiro lugar, não pode ir ao terceiro lugar. Portanto, a lutar-se pela supremacia do Minho para ficar à frente do Braga, e não é uma equipa fácil de jogar. Se os podem ganhar aí, é isso que sim, pode-se dizer que são campeões. Depois o Porto do Dragão vai ser, bom, o ganhar, não vai ter grandes. Não vai dar grandes problemas à classificação. O jogo, portanto, é amanhã, de facto.
Sim, o Sporting, se vencer amanhã em Alvalade frente ao Vitória de Guimarães, podemos dizer que pode ir fazer a festa em casa alheia no Dragão, não é?
Sim, pode fazer em casa alheia, mas... sim, pode fazer, e eu achará que sim, porque... sou capaz de ir a esse jogo e nesse caso ia fazer a festa em silêncio.
Para uma pequena brincadeira, dizer que os portistas estão falam muita vez que gostam de fazer festa na sala de festas do Estádio da Luz. Aqui seria o Sporting a fazer a festa na sala de festas do Dragão, não é?
Mas entre Dragões e Leões são amigos.
E depois, cuidado, é que vamos ter mais outro jogo a 26 de maio entre o Porto e o Sporting, contando para a final da Taça de Portugal. Que antevisão é que se pode também fazer esse jogo? O Sporting pode fazer ali a dobradinha?
Pois claro, pode fazer a dobradinha. Se for campeão e se ganhar contra o Porto, é fazer a dobradinha. Mas, bom, honestamente, eu acho que vai ser o Sporting vai ganhar o campeonato. Vai descer a pressão e o Porto precisa ganhar alguma coisa. Não vai salvar, como diz o Conceição, não é para salvar a época, mas ganhar alguma coisa. E como vai ser o período de direções, vai ser ou depois das direções, eu acho que até não seria mal o Porto ganhar a taça. O Porto ganha o campeonato, já é uma grande coisa, é um grande trabalho. O grande trabalho do Amorim já é ser campeão, mas já é pôr a equipa a jogar como ele pôs e a montar jogadores como montou. Isso sim, é o grande trabalho do Amorim.
Tino da Rocha, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo, falar do seu Sporting e falar também do seu Lusitanos de Thionville, que, como referimos, está em bom caminho para subir para o Nacional 2. Obrigado, boa continuação.
Só tenho pena que o Tamol não esteja na nossa posição para o ano jogarmos no mesmo campeonato.
Também faltou pouco, porque atualmente estão na terceira posição, mas já vai ser muito difícil.
Vai ser difícil.
Já será muito difícil com a distância de pontuação. O primeiro lugar vai ser jogado entre o Balanha e o Santos Nevié. Vai ser disputado. Será um jogo decisivo praticamente logo, porque vão jogar um contra o outro, o primeiro contra o segundo. Vamos a ver. Vamos a ver.
Ok, será que sim.
Tinta Rocha, muito obrigado, boa continuação, e sei que vai vir de Portugal, sei que está em Portugal atualmente, vai vir a França durante este fim de semana, boa viagem, e que chegue bem ao seu destino, até um vê-lo. Boa tarde.
Obrigado, cumprimento a todos os editores. Deus.
Ora, a conversa com Tino da Rocha, responsável pela equipa dos Lusitanos de Thionville, que milita no Nacional 3 e que é líder do Grupo I, a 4 jornadas do final do campeonato. O Lusitanos de Thionville está de vento em popa, com mais 6 pontos sobre o segundo classificado, e que joga hoje no estádio Gontronge, em Thionville, a partir das 18 horas, onde vai receber o nono classificado e um dos seus aliados, a equipa B do Futebol Clube de Metz. Passamos para a Taça Valdemarne, disputada ao domingo de manhã. A equipa do Lusitanos de Samora, a equipa B, vai disputar o quarto de final amanhã no estádio Henri Guérin, em Charenton-le-Pont, a partir das 14h30, frente ao Charenton Cup. Portanto, grande jogo em perspectiva entre a equipa do Charenton Cup e a equipa B do Lusitanos de Samora, recordo, contar para os quartos de final da Taça Valdemarne, disputada ao domingo de tarde. Dizer que o Gil Vicente adiantou-se no marcador, em Moreira de Cornos, marcou e está a vencer o Moreirense neste momento por 1-0. Vamos passar para os jogos do CDM, de jogos do domingo de manhã, em que neste fim de semana jogam-se as eliminatórias de algumas taças departamentais. Começamos pelo Valdemarne, Senemarne, perdão, em que os portugueses de Fontainebleau disputam os quartos de final frente ao SNI Futebol Clube, uma equipa do Briconte Robert. Taça Valdoise, 95, meias finais com os portugueses de Argenteuil frente ao AS Tau. Da Taça Valdemarne, quartos de final entre os portugueses de Villeneuve de Saint Jorge e FC Moldavie, no estádio Nelson Mandela, em Villeneuve de Saint Jorge. Villiers-sur-Marne recebe os portugueses de Villiers, portanto, duas equipas da mesma vila, franceses e portugueses, e o Ivry Desportiva Vimaranense, que joga frente ao Minhotos de Braga, no estádio Lenina, em Ivry-sur-Seine. Para lá que vamos falar com o Lafayette Rodrigues, do Ivry Desportiva Vimaranense. Boa tarde, Lafayette.
Olá, sim, boa tarde a todos.
Ora, muito boa tarde. A equipa do Ivry Desportiva Vimaranense, que atualmente em campeonato não está muito famosa, mas já lá iremos, disputa amanhã mais um derby frente aos Minhotos de Braga, e isto a contar para os quartos de final da Taça de Valdemarne.
É isso mesmo. Boa tarde a todos.
Ora, qual antevisão é que podemos fazer ao jogo da manhã, Lafayette?
A decisão é fácil, há que ganhar para seguir em frente nesta taça conseguir o melhor resultado perante este rival que tem sido durante bastantes épocas um dos nossos rivais, não são todos, como foi o caso do Galizia, em que hoje sabemos e conseguimos ter mão do jogo e empatar o jogo por 12 bolas, que eles são primeiros, o Galizia. E a expectativa é ganhar, claro, que é o que toda a gente quer.
Ora, em campeonato, vimos o Ivry Desportiva Vimaranense, que está na 10ª posição, ou seja, na antepenúltima posição, sabendo que há duas equipas que descem. O Ivry Desportiva Vimaranense tem que fazer à vida para se manter neste grupo, não?
Já assim foi o ano passado, claro, como já expliquei nas emissões anteriores, Temos um grupo bastante jovem, muitos dos nossos atletas seguiram para a equipa 35, equipa 35 que ganhou o torneio, provavelmente vocês já ouviram falar, o torneio de Fão, onde se disputa um torneio internacional de veteranos, onde se disputa grandes, com grandes equipas que vêm de diferentes países, como o Brasil, a Inglaterra, a França, de Portugal, propriamente o Boavista, o Benfica, o Belenenses. E fomos campeões a terceira edição que a gente faz. O primeiro ano fomos à final com o Boavista, a segunda mão ficamos em quinto lugar, e este ano vencemos o campeonato contra a equipa de Sérgio Pontual, uma bela equipa que militam para a F3. Portanto, derivado a isso, os nossos cenas ficaram um bocado mais enfraquecidos, claro, com uma malta muito jovem, que provavelmente muitos nem sequer têm formação de futebol, mas que estamos a construir um grupo que está a lutar para não descer, claro, mas esperamos que para o ano seja o grupo esteja melhor e que possamos lutar pelos lugares primeiros.
Ora, com 4 pontos sobre o Dronci, que é o penúltimo da tabela classificativa, portanto vocês ainda têm uma margem de 4 pontos. No resto das jornadas que faltam, os 4 jogos que faltam para disputar até o final do campeonato vão ser 4 finais.
Exatamente. 4 finais temos que vencer.
Pois não podem perder, é mais de 4 pontos, não é?
Exatamente.
Muito bem.
Exatamente. Os empates também não chegam. Temos que ganhar contra essas equipas algumas delas que disputam os lugares mais fundos da tabela.
A condição que o Drancy e o Rui Malmaison também não vençam, não é? Porque vocês vão jogar, o próximo jogo será contra o Servon, que é o 7º classificado, depois jogam contra o Soazis e o Sena, que é o 8º, têm um jogo mais complicado frente ao Lesigny, que é o 4º da tabela, e terminam o campeonato frente ao último Rueil Malmaison. Por isso, leva a crer que, pronto, visto no papel, o Ivrea Desportivo Guimarães tem todas as condições para se manter, não é?
Eu acho que sim, a gente acredita bem que possa mais fazer bons resultados. Infelizmente, nem sempre tivemos a equipa ao completo, nem sempre muitas lesões, como eu disse, é um grupo jovem e não é fácil neste lugar em que estamos, ver a nossa equipa no lugar que está, porque sempre disputamos os lugares primeiros e ganhamos várias vezes o campeonato e com equipas como o Paris Saint-Germain e equipas como o Vélez, que não são fáceis de enfrentar. Empatamos 2-2 com o Vélez e poucos conseguiram fazer isso. É sinal que temos potencial para sair do lugar que estamos, e acho que não estamos no lugar que merecemos e devemos lutar para não descer, claro.
Ora, olhando para o jogo da manhã, os quartos de final da Taça Valdemarne, se em caso vocês consigam eliminar o Minhotos de Braga amanhã, vocês, relativamente às outras equipas, sabemos que o jogo de taça é sempre o jogo de taça, mas têm todas as possibilidades de ir até à final e até ganhar a taça. Seria algo que, para salvar a vossa época este ano?
E é, claro, o objetivo é a taça, visto o nosso lugar no campeonato. Nós temos todos a ambição de ir ao final dessa taça, que já fomos várias vezes, e tentar vencê-la desta vez, porque já nos escapou a alguns momentos. E claro, para nós e para os grupos, para os três, os 45 já falharam, os 35 também já ganharam, mas também falharam, e este ano acho que se calhar é o objetivo primeiro da nossa equipa sénior.
Só que o Minhotos de Braga também pode ser uma equipa, também deve estar a olhar da mesma forma que vocês para esta competição.
Exatamente, e sabemos bem que são os nossos rivais, já nos ganharam, já ganhamos muitas vezes também, e sabemos que são jogos difíceis contra eles. Tudo vai da disposição que a gente tiver, e espero bem termos a equipa ao completo para poder vencer este jogo amanhã.
Estes jogos entre o Desportivo Guimarães e o Minhotos de Braga pode ser comparativo com os jogos entre o Vitória de Guimarães e o Sporting Braga?
Eu acho que dentro das quatro linhas isso não acontece muito. Acontece cada vez mais por fora, aqueles que vivem mais o futebol de outra forma, que não é aquela que toda a gente gosta. Mas acho que sim, pode ter essa comparação, mas acho que dentro das quatro linhas o ambiente é outro. E por vezes são o pessoal mais animado de fora que provoca essa intensidade, mas não, acho que a gente se entende bem. O futebol é alegria de desporto antes de tudo.
Olha, eu quando falo nessas competições, nessa rivalidade é uma rivalidade desportiva, não falo de outras coisas.
Sim, mas trata-se isso por se ver na primeira divisão em Portugal, fora das bancadas.
Quando olhamos para os miúdos de Braga, que são os representantes oficiais do Sporting Braga, vocês, o Ibrito Desportivo e Maranense, representantes oficiais do Vitória Sport Clube de Guimarães, em Paris, podemos dizer que, pronto, é realmente um confronto entre duas equipas que se conhecem bem e que estão situadas no mesmo, na mesma vila e, para além disso, repartem o mesmo estádio, que é o Estádio Lenin, em Ivoísio Sen, não é?
É certo, é isso mesmo.
Ora bem, tal como eu estava a dizer, vocês são os representantes oficiais do Vitória Sport Clube de Guimarães em Paris. Ora, o Guimarães é atualmente, vamos falar sobre o campeonato em Portugal, o Guimarães é atualmente quinto classificado a 2 pontos do Braga e do Porto. Não obstante o jogo da manhã frente ao Sporting, acha que o Vitória de Guimarães pode pensar numa eventual subida à terceira posição e, por que não, ir à Liga Europa?
Da forma em que se vê os jogos, embora o jogo da Daça contra o Porto não foi o melhor jogo do Vitória, o da primeira mão talvez fosse melhor do que o segundo, o Porto foi superior, mas também em termos do que está a fazer o Porto neste campeonato, foi os últimos jogos, pelo menos, não tem sido aquele Porto que a gente tem visto, e eu acho que está mais motivado o Vitória para alcançar o objetivo, se calhar mais que do o quarto lugar que eles tentaram.
Ora, quanto à antevisão do jogo de amanhã entre o Sporting e o Guimarães, o Sporting que quer manter a distância relativamente aos seus dois rivais, Porto e Benfica, e o Guimarães que procura aproximar-se desse terceiro e quarto, o Vitória de Guimarães, certo, que se quer aproximar do Porto ou do Braga, qual é a antevisão que podemos fazer ao jogo de amanhã?
Vai ser complicado, vamos jogar contra uma equipa que é a primeira do campeonato, que está muito bem treinada, que tem jogadores com muita qualidade, mesmo se o atacante do Sporting está em jejum há vários jogos. É uma equipa muito forte, acho que muito bem equilibrada. O Vitória também tem, e nestes jogos, se calhar, o Sporting pode ser surpreendido por esta equipa do Guimarães, que está a fazer uma ótima temporada e com jogadores com bastante qualidade.
Muito bem. Lafayette Rodrigues, muito obrigado pela passagem aqui no Desporto Associativo. Bons resultados e boa continuidade, continuação no campeonato.
Boa tarde a todos os ouvintes e a vocês também.
Muito obrigado, boa tarde.
Obrigado por tudo.
Ora, o Ivrito Desportivo Vimaranense que disputa amanhã os quartos de final da Taça Valdemar no CDM frente aos Minhotos de Braga no estádio Lenin em Ivry, Sciocene, isto a partir das 9h30 da manhã. Mais alguns jogos agendados para amanhã, é certo de calendário, mas isto para campeonato. Na Liga Saint-Denis temos o Benfica Português de Paris 19, que são líder do grupo e vão jogar a Romainville, a casa do terceiro classificado. Na Liga Valdemarne, COP 97, oitavo classificado, recebe os portugueses Académica de Champigny, que ocupa atualmente a quarta posição. Na Liga Valdoise, a Divisão 1, Mariucourt, que é o último da tabela, recebe os portugueses de Sergi. Quanto ao futebol MCA, recebe o terceiro classificado, os portugueses, Pé Vivre de Argentói. Para terminar, na Liga de Yvelines, Futebol Clube Fontenay de Fleury recebe os portugueses de Plaisir, que estão atualmente na terceira posição. Marcamos aqui uma pequena página publicitária, regressamos já a seguir para irmos falar com o nosso amigo Luís Fonseca sobre o estágio do Benfica em Vernoy-sur-Seine. Até já. Ora, já se joga a segunda parte no Moreirense Gil Vicente, e o Gil Vicente mantém-se a vencer por 1-0. Lembro que esta 30ª jornada relativa à Primeira Liga Portuguesa de Futebol já começou ontem com o Rio Ave 1, Arouca 1. Mais daqui a pouco teremos Boa Vista Estrela da Amadora e à noite Braga Vizela. Amanhã Famalicão recebe o Portimonense, Chaves joga em casa frente ao Estoril, Casa Pia recebe o Porto e o Sporting recebe o Vitória Sport Clube de Guimarães. Quanto ao Farense, Benfica, será para encerrar esta 30ª jornada na próxima segunda-feira a partir das 21h15. Vamos até Vernoy, Vernoy-sur-Seine, com a colaboração dos portugueses de Vernoy, Benfica Futebol Camp esteve no complexo desportivo do Estádio Ponce em Vernoy-sur-Seine de 15 a 19 deste mês de abril, onde realizou um estágio de formação para crianças de entre os 6 e os 16 anos, supervisado pelos treinadores da formação do Sport Lisboa e Benfica. Luís Fonseca, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos, bem-vindos à Rádio Alfa.
Ora, Luís Fonseca, um dos responsáveis pela equipa, pela Associação dos Portugueses de Vernoy, e que esteve, portanto, a acompanhar todo este desenvolvimento organizado pelo Sport Lisboa e Benfica e os portugueses de Vernoy. Ora, quem foi o protagonista deste estágio e qual foi o objetivo?
O objetivo foi na Presidente da Câmara que esteve era útil há 4 meses em Lisboa e foi convidado lá no Estado da Luz e saiu-se com essa, quando chegou aqui, veio falar connosco que estavam dispostos a fazer aqui uma formação aqui em Vernoy. E assim foi. Assim foi, a coisa foi se preparando durante 4 meses e esta semana estiveram aí os treinadores lá do campeonato de Benfica aqui presentes e foi uma semana muito, muito boa, com 60 alunos a treinarem ali sob as ordens do Carlos Manuel Rodrigues, do Gonçalo André e o Gonçalo Silva.
Esse centro de formação do Benfica, de onde saíram grandes jogadores, que alguns deles ainda estão no Benfica, não é?
Exatamente. O Carlos Manuel Rodrigues, que teve nas ordens dele ultimamente, foi o Neves e o Silva, que estão a jogar atualmente na equipa principal do Benfica.
E que são titulares e que jogam na seleção portuguesa também.
Exatamente. Os dois deles, mas passaram por lá, como ele diz, passou lá muitos jogadores, mas pelo menos este dois foi, estava há 20 anos lá no clube, portanto, vi lá passar vários, como ele diz.
Ora, Luís, dado a diferença de idades entre os 6 e 16 anos, como é que foi organizado este torneio?
Relativamente
às idades, diz lá.
Olha, eles fizeram 3 grupos aqui, eram 3 treinadores, 3 grupos, com 3, com 4 treinadores também aqui do Vernoy, com a ajuda, como eles. E assim se passou. Até os nossos próprios treinadores aqui aprenderam certas coisas, porque é uma forma de trabalhar em Portugal que é um bocadinho diferente da nossa, e por essa razão talvez como é que fica tenha saído para lá muitos jogadores, não sei.
E depois também temos que dizer que eles são profissionais, nós aqui somos amadores, não é?
Exatamente, é isso, claro.
Ora, que balanço é que se pode fazer este estágio, toda esta organização, e qual vai ser o futuro desta continuidade, se podemos falar em futuro?
O futuro desta coisa é que eles estão dispostos, o Presidente da Câmara e mais aqui o Vernoy está disposto a receber outra vez para o ano, porque foi a malta, os jovens ficaram agradáveis tiveram muito agradavelmente surpreendidos com a formação e o estágio, comeram aqui, foi tudo bem preparadinho, e os pais também ficaram entusiasmados por se passou, e acho que foi uma coisa diferente do que se tem visto muitas vezes aqui, que nós temos feito estágio, praticamente todos os anos fazemos estágio, mas é com os nossos próprios treinadores, a coisa não é, agora eles implicaram coisas, regras, tal e qual, como se fosse lá em baixo em Lisboa, e foi um bocado complicado, porque era exigente, sobretudo, toda a malta foi equipada à Benfica, completamente, de calção, meia e camisola, toda a semana, e assim foi. Assim foi. Regras a cumprir como eles lá. Aqui ficaram um bocadinho surpreendidos, mas é assim que eles trabalham com os jovens.
Pois, e assim tem de ser. Tiveram a participação de muitos jovens?
Eram 56 jovens, exatamente.
Uhum. Foram detectados, conseguiram detectar algum possível futuro craque?
Eles, pelo menos, uma rapariga. Ficou entusiasmado de uma rapariga que eles viram que ele foi, mas nós já sabíamos que ela era boa, porque não era muito atrás dela, mas o Carlos disse, olha, está aqui uma rapariga, mas se estivesse lá em Portugal já vinha para mim. Mas bom, ao fim, o nível é a bom nível, é como sempre, temos aqui um bom nível, mas bom, ao fim sabes como é. É um bocado complicado porque estamos aqui em França, e os pais desta idade para ir para Portugal é um bocado complicado. Mas talvez num futuro próximo até quem sabe
muito bem. Luís, gostaria agora, que sei que és um homem ligado ao futebol desde há muitos anos, conhecemos-nos já de há muitos anos também.
Exatamente.
Eu gostaria que te perguntar e pedir que me faças uma pequena análise sobre o campeonato em Portugal deste ano.
O nosso campeonato em Portugal, eu acho que em vez de estar a melhorar, acho que está a regredir, como se diz, um bocadinho. A época foi boa, o Sporting merece, penso eu, ser o campeão este ano, porque viu-se bom futebol da parte do Sporting. O Benfica, comparado ao ano passado, não está da mesma maneira, perdeu dois ou três jogadores, e não sei, ao nível do treinador, não sei se será o treinador ou se é o jogador. O Porto é bom, este ano acho que grandes problemas de um clube como o Porto, que tem tido sempre um rival deles, mas este ano, bom, problemas do presidente, do treinador, etc, etc. As outras equipas são sempre o Braga, o Guimarães e todos os outros, estão todos sempre ao mesmo nível, mas não sei, penso que este ano é a prova, não temos equipa nenhuma em competição europeia. Fomos eliminados esta semana, ao Benfica, por Marselha, que está em sétimo lugar do campeonato francês, que não tem tido um passo na frente do outro.
Ora, justamente...
É um bocado o futebol anda um bocadinho mal.
Justamente, tu como benfiquista que sei que és, adepto do Benfica, como é que analisas este campeonato do Benfica quando olhamos para um plantel mais caro de Portugal? Está atualmente afastado, foi afastado da Taça de Portugal, agora por último afastado da Liga Europa e praticamente afastado do título do campeonato. Como é que... Pode explicar a esta equipa?
Eu falei que os treinadores estiveram aqui, que eles lá, estão lá todos, estivemos a falar como todos nós todos podemos todos dar a nossa opinião, nós temos convencidos, talvez haja um problema, penso eu, com o treinador desde o princípio da época, e a partir daí acho que o Benfica neste ano perdemos, parece que não, três pontos importantes, como o Grimaldo, como o Gonçalo Ramos, que não foram substituídos. E o Benfica este ano não mostrou o mesmo futebol que mostrou no ano passado. No ano passado está ainda no top. Este ano é muito complicado.
Quer dizer,
complicado.
Mas no final de contas, o Benfica investiu muito dinheiro em jogadores.
Jogadores
que ficaram no banco, não só...
Exatamente, eu penso que é um problema de treinador, mas acho que o nosso Rui Costa, que é um grande, foi um grande jogador e tudo, fez certos erros, penso eu. Vamos buscar um jogador de 20 milhões avançado centro, não é? Polémicos, é um bocado complicado.
E,
não,
e, quando, não olhamos, bem, não e quando olhamos para o início do campeonato, ou digamos...
Não,
o ano passado, o Roger Schmidt revelou-se que era um bom treinador, que venceu o campeonato, venceu, teve vários triunfos, e que desde que foi renovado o contrato, entrou numa decadência. Como é que se pode explicar esta falta de rigor, enfim, esta perda de entusiasmo relativamente ao treinador?
Opa, isto é uma saúde que estão lá todos os dias nos treinos que podem ver, mas talvez haja ali problemas entre os jogadores e o treinador. O Rafa, ainda vai aquecendo o Rafa, mais ou menos, ainda no safou certo jogo, mas uns avançados, temos três avançados centro, não marcam um golo, seja um ou outro, os três que lá temos, não pronto, e não esquecer que perdemos no ano passado o Grimaldo, que marcou vários golos do Benfica, como sempre marcou este ano no clube dele na Alemanha, já são campeões, e o Gonçalo Ramos, que também faz muita falta, e agora talvez problemas de treinador e jogador, penso que haverá qualquer coisa, mas isso só eles é que já sabem nos baldeados, nós não temos lá com eles.
Ora, quando olhamos para os 15 melhores marcadores do campeonato nacional, apenas encontramos um benfiquista no oitavo lugar, que é o Rafa, com 12 golos marcados, menos 10 relativamente ao Jokers do Sporting, que tem 22. É um facto que não estamos habituados a ver, dentro dos 15 primeiros classificados, não haver mais do que um só benfiquista, não?
Pois é, mas aí está tal coisa. Este ano, e é por isso que a classificação vê-se, não há golos no domingo, é complicado, não se vê um atacante marcar golos. Vamos lá ver o que é que vai dar. E para dizermos a merda. Ainda não é campeão, mas eu penso que o Sporting este ano desmostrou, tem uma bela equipa e não há nada a dizer.
Justamente, merecem
o campeonato.
Temos 3 minutos para falar na continuidade das outras equipas, ou seja, o Sporting venceu o Famalicão em jogo de recuperação de calendário, tem agora mais 7 pontos sobre o Benfica, segundo classificado, e ficou mais perto de conquistar o título de campeão. Achas que já podem encomendar as faixas de campeão?
Não, pode esperar, nunca sabe, já o Benfica já conseguiu estar com 7 pontos ainda não há muito tempo e perdeu o campeonato.
Pois, mas também faltam mais jogos,
Vamos jogar contra o Porto, e acho que, se tenho memória, acho que o Sporting joga o Porto, joga várias equipas e não vai ser fácil, mas tem uma bela equipa, não há nada a dizer, um avançado centro de qualidade, meio de campo de qualidade, todos os jogadores, acho que sendo, e tem lá um treinador de qualidade, temos que dizer que é verdade.
Quanto ao Futebol Clube do Porto, venceu frente ao Vitória Guimarães e juntou-se ao Sporting para a final da Taça de Portugal, que se disputa dia 26 de maio no Jamor. Em campeonato, o Porto está atualmente no terceiro lugar, a 18 pontos do Sporting, com os mesmos 59 pontos do Braga e apenas mais 2 sobre o Vitória de Guimarães. A luta pelo terceiro lugar está agora ardente entre estas 3 equipas, Porto, Braga e Vitória de Guimarães, não?
Sim, mas o terceiro lugar, isso vai ser complicado, porque o Braga não vai deixar, também tem uma bela equipa lá, entre os dois, tanto merecem com o outro, mas são belas equipas. Bom, o Porto terá os problemas entre os que eles têm contra este ano, o nível de presidente, a guerra de presidentes, o treinador, etc, etc, mas bom. Enfim, vamos a ver, mas a final da Taça de Portugal vai ser outra, isso é um jogo, é 90 minutos, tanto pode ganhar um como o outro, o melhor ganhará e o que tiver mais vontade.
Neste caso, ou seja, o Porto ganha a taça, porque o Sporting campeão, e teremos uma super taça no início da próxima época entre o Porto e o Sporting, ou o Sporting consegue a dobradinha e ganha o título e a Taça de Portugal, não é?
Exatamente.
E a super taça será sempre entre o Porto e o Sporting.
Exatamente.
Ó Luís, muito obrigado por teres passado aqui no Desporto Associativo com as tuas opiniões e falar sobre esse estágio. Obrigado pela vossa atenção prestada. Da minha parte, despeço-me até sábado. Boa tarde. Rádio
Alfa. Cândola, Vila Morena.
No dia 25 de Abril, a Rádio Alfa assinala os 50 anos da Revolução dos Cravos, com histórias de Abril. Testemunhos na primeira pessoa de quem viveu a Revolução. Ouça 2 histórias por hora, todo dia. Só na rádio que nos liga.
água vai-me cair mal. O teu nome eu não sei se cheguei a perguntar. Qual era Inês? Ou Teresa, talvez, ou Vera, qual era? Eu sei que vais voltar para a mesa 5 junto ao bar. Sei que eu estou
tragicamente apaixonado por uma qualquer. Sei que é diferente, mas eu faço tudo o que ela quiser. Para que dizer que não? Para que negar ao meu coração? Se é tão forte este romance de balcão. Já perguntei a todos os cursos da faculdade se algum deles conhece a moça da noite passada. A senhora estudante do curso de Direito disse que eu beber tanto era o meu único defeito. E a senhora estudante do curso de Agronomia diz que a noite passada ela quis, eu é que não queria. Já perguntei a todos os cursos da faculdade se algum deles conhece a minha cara metade.
Tragicamente apaixonado por uma qualquer. Sei que é diferente, mas eu faço tudo o que ela quiser. Para que dizer que não? Para que negar ao meu coração? Se é tão forte este romance de balcão.
Já perguntei nos cursos da faculdade se algum deles conhece a nossa da noite passada.
Alfa, a rádio que nos liga.
Cada um no seu canto, yeah. Ficamos por enquanto, yeah. Dormimos entretanto, yeah. Não confias em mim, eu não confio em ti. E quando me levanto, yeah. Não sei se quero tanto, yeah. Eu não sou nenhum santo, yeah. Não confias em mim, eu não confio em ti. Escolho margem sul, eu tô no meio do rio. Coração confuso diz que nunca sentiu. Da cama o clima é quente como o clima do rio. Mas quando tudo acaba eu sinto mesmo vazio. Piadas que tu contas e eu já nem me rio. Não sei se é defeito ou se isso é do meu feitio. Queres entrar no espaço, o chão é escorregadio. Coração quebrado, eu já nem sei quem partiu. Cada um no seu canto, yeah. Ficamos por enquanto, yeah. Dormimos entretanto, yeah. Não confias em mim, eu não confio em ti. E quando me levanto, yeah. Não sei se quero tanto, yeah. Eu não sou nem o santo, yeah. Não confias em mim, eu não confio em ti. Com tanta intimidade a gente nem se confia. Verdade é que a verdade magoa em demasia. Mentira no amor é como um truque, é magia. Ficarmos só de noite é relação de hoje em dia. Invertendo os sentidos da psicologia. Gosto de praticar mas odeio a teoria. Contudo fiz promessas na tua companhia. Sei que é contraditório mas eu não te mentia. Cada um no seu canto, yeah. Ficamos por enquanto, yeah. Dormimos entretanto, yeah. Não confias em mim, eu não confio em ti. E quando me levanto, yeah. Não sei se quero tanto, yeah. Eu não sou nem um santo, yeah. Não confias em mim, eu não confio em ti.
chantais mes peines sur le banc de la cité. Je rêvais de Paris et d'en faire mon métier. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Faut savoir d'où tu viens, mon fils, comme disait mon père.
Je chantais dans ma chambre, j'avais fermé la porte. Je criais mes démons, que le diable les emporte. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Un diamant, une machina, comme le disait ma mère.
Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Comment c'est chez toi, mon frère?
Effrayant, les pavés de Clichy, le petit menuisier accompagné de ses amis. Et si c'était là-bas que je crierais mes démons, qu'on se retrouvera tous les deux à faire les cons.
C'était la dernière chance, un dernier rendez-vous. Les rêves c'est fatigant, mais moi je tenais le coup. Et si c'était là-bas qu'on entendait mes peines, et si plus belle. Comment c'est chez toi, mon frère?
Pas si différent, mon frère.
Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère.
Comment c'est chez toi, mon frère?
Pas si différent, mon frère.
Je t'aime même si j'en ai.
Ils diront que c'est pas vrai, mais je t'aime quand même.
Tout nous séparera, ils diront que c'est pas vrai, mais je t'aime.
Comment c'est chez toi, mon frère?
Pas si différent, mon frère.
Je t'aime même si j'en ai pas l'air.
Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère.
Comment c'est chez toi, mon frère?
Pas si différent, mon frère.
Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère.
Radio Alpha. Em todo mundo, radioalpha.net.
Estamos ligados.
Brincando na paisagem entre o céu e o mar.